esta reunião da Comissão Eventual de Acompanhamento da Aplicação das Medidas e Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social. Cumprimentar, antes de mais, os senhores bastonários, o senhor bastonário da Ordem dos Médicos, a senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, cumprimentar os senhores deputados, explicar sumariamente a metodologia da audição. Iniciaremos com uma intervenção inicial do senhor bastonário da Ordem dos Médicos de 8 minutos. Posteriormente, uma intervenção inicial da senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros de 8 minutos também. Seguir-se-á uma ronda de questões de 4 minutos por cada grupo parlamentar. Os senhores bastonários responderão por um período não superior a 12 minutos cada. Posteriormente, haverá uma segunda ronda, 2 minutos por cada grupo parlamentar, e os senhores bastonários terão um tempo de resposta não superior a 6 minutos para cada um dos bastonários. Posto isto, agradecer a disponibilidade dos senhores bastonários de se juntarem a nós nesta comissão para aqui serem ouvidos, agradecer a sua disponibilidade e a proficiência com que responderam à nossa interpelação e, sem mais delongas, passar a palavra ao senhor bastonário da Ordem dos Médicos para uma intervenção de 8 minutos. Boa tarde, 8 minutos, por favor.
Boa tarde, muito obrigado por nos receberem. Eu vou direto então àquilo que provavelmente interessa aos seus deputados e gostava de começar por dizer que, sendo a situação atualmente em Portugal de facto muito complexa no que diz respeito ao controle...
Sr. Bastonário, eu peço desculpa se não se importava de ligar-se à Câmara, porque nós estamos sem imagem e vídeo.
Está melhor assim?
Impecável. Muito obrigado.
Portanto, sendo a situação complexa, eu gostava de salientar aqui alguns pontos que eu acho que são importantes na visão da Ordem dos Médicos para tentarmos, de alguma forma, ter um controle melhor daquilo que é a infecção. Para além das medidas de confinamento, enfim, mais restritivas, que eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro hoje já anunciou também o encerramento das escolas, que é uma situação que nós consideramos, de facto, que é importante nesta fase em que a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde é absolutamente massiva, chamamos-lhe assim. Eu gostava de deixar aqui algumas notas que eu penso que devem ser motivo de reflexão e que seria importante eventualmente depois desenvolver. A primeira tem a ver com as eleições presidenciais. Nós, neste momento, em termos de eleições presidenciais, vamos ter aqui uma situação complexa, porque se cada candidato a presidente tiver o seu representante, e tem direito a isso, no dia das eleições, quer dizer que vamos ter quase 140 mil cidadãos nas mesas. Para além das pessoas que vão votar, 1 milhão, 2 milhões, enfim, esperemos que quanto mais pessoas, que mais pessoas votem, isto por um lado. Por outro lado, temos aqui sempre o problema de que grandes aglomerados de pessoas neste momento constituem, de facto, um foco, mesmo que as pessoas estejam protegidas ou aparentemente protegidas, porque, infelizmente, muita gente continua a não usar a máscara de forma adequada. E isso é, de facto, um problema. E, portanto, nós achamos que seria importante, não sei se esta comissão, se é do âmbito desta comissão ou não, mas seria interessante fazer testes rápidos aos 140 mil cidadãos que vão estar nas mesas, para de alguma forma garantir que as pessoas que vão estar lá não estejam infectadas e, por outro lado, possa haver aqui, de facto, uma proteção adicional para quem vai trabalhar o dia inteiro. É fundamental também, na nossa opinião, nós aumentarmos a capacidade de testagem. Neste momento, como sabem, em termos daquilo que é os testes positivos por 1 milhão de habitantes, relativamente àquilo que obviamente são os testes realizados, nós temos uma positividade nos testes de 17,7%, ou seja, somos o segundo país a nível mundial com mais positividade nos testes, o que significa que precisamos de testar mais para identificar mais rapidamente as pessoas que estão infectadas, isoá-las naturalmente, tratá-las por caso disso, para quebrarmos, de facto, as cadeias de transmissão. Portanto, é fundamental utilizarmos em massa estes testes rápidos e que podem ser usados também em situações específicas de risco, como é o caso das escolas, como é o caso das unidades de saúde, como é o caso dos lares, enfim, e em muitas outras situações. É fundamental também, neste momento, na nossa opinião, aumentar a capacidade de realizar os inquéritos epidemiológicos, ou seja, de dar o reforço que nunca existiu verdadeiramente às equipas de saúde pública, nomeadamente envolvendo nisto vários profissionais de saúde, naturalmente, mas se calhar também os estudantes de medicina do último ano que estão disponíveis também para colaborar. Ainda hoje tive a oportunidade de falar com o Presidente da Associação Nacional dos Estudantes de Medicina e eles estão nessa disponibilidade para ajudar também o país. Gostava também de dar aqui mais duas notas que eu acho que são importantes. Uma que tem a ver com o modelo de gestão de informação, que deveria ser apresentado de forma diferente. Depois o doutor Filipe Freixo poderá falar um bocadinho sobre isto, nas perguntas que vierem a seguir dos seus deputados, mas que é fundamental nós percebermos exatamente quantas pessoas é que têm alta, quantas pessoas é que ficam doentes de novo, qual é a taxa, quantas pessoas é que morrem e se morrem nos hospitais, se morrem em casa. Portanto, há aqui várias informações importantes, tal como, por exemplo, informações relativamente aos profissionais de saúde. Eu lembro os seus deputados que desde há muito tempo que não é dado qualquer informação relativamente aos profissionais de saúde. Só para terem ideia, nos 2 últimos dias faleceram 2 médicos com a Covid-19 e que estavam, obviamente, a trabalhar. Embora isto não tenha sido propriamente público, ou terá sido público, não sei, mas esta é uma realidade que nos começa a escapar daquilo que são o número de infectados médicos, daquilo que são as necessidades que estão a acontecer no terreno e do impacto que isto está a ter também na vida das pessoas. Gostava também de transmitir aos seus deputados que, apesar da vontade da Ordem dos Médicos em colaborar, e vamos continuar a fazê-lo com o Ministério da Saúde, a Ordem dos Médicos nunca foi objetivamente ouvida pela Ministra da Saúde. Este é um aspecto que eu gostaria de realçar, porque numa situação de emergência médica, de emergência em saúde pública, eu acho que era fundamental que a Sra. Ministra da Saúde ouvisse as várias ordens profissionais e pusesse as várias ordens profissionais, cada uma na sua posição de saber e conhecimento, a colaborar com aquilo que é a resposta que temos que dar a esta pandemia. Ainda assim, obviamente que os médicos, em circunstância alguma, se demitem de exercer o seu papel, apesar de não estarem a ser, como eu disse, ouvidos. Depois é importante também reforçar, de facto, as várias unidades, quer os hospitais, quer a saúde pública, quer a medicina geral e familiar, com recursos humanos. Reparem, nos hospitais não basta apenas abrir camas. É preciso ter recursos associados, porque neste momento nós estamos com a ideia que estamos a aumentar de forma vertiginosa as camas em cuidados intensivos, mas estas camas de cuidados intensivos depois não têm, de facto, a qualidade que deviam ter, digamos assim. E porquê? Porque faltam lá depois médicos e enfermeiros diferenciados na área da medicina intensiva e, portanto, é a mesma coisa que eu pôr um professor de português a dar aulas de física ou vice-versa, quando já não tenho capacidade para ter mais professores de português. E este aspecto é um aspecto importante, porquê? Porque isto pode explicar de alguma forma aquilo que depois é a subida da mortalidade que pode acontecer. Gostava também de dar ainda como nota que é fundamental que o país e quem tem responsabilidades políticas peça aos portugueses para cumprirem quer as regras da Direção-Geral de Saúde, quer os confinamentos que forem definidos pelo governo. Porque a situação, de facto, é uma situação que está neste momento descontrolada e nós só conseguimos ter algum controle na situação, mesmo a jusante, isto é, nos doentes que nós estamos a tratar nos hospitais, se as pessoas começarem a cumprir e começar a diminuir a taxa de infecção, ou seja, começar a diminuir o número de infectados. Gostava de dar também aqui uma nota, de que o discurso, tem que ser coerente. O discurso de quem tem a responsabilidade na área da saúde tem que ser um discurso direto, um discurso que diga a verdade da situação, porque neste momento é absolutamente fundamental que os portugueses percebam que as coisas não estão a correr bem, existem muitas dificuldades no terreno. Aliás, os médicos e os enfermeiros e os outros profissionais que trabalham todos os dias nos vários locais de saúde, nas várias unidades de saúde, deviam ser ouvidos. Eu acho piada quando se ouvem apenas os epidemiologistas e se retira da equação as pessoas que todos os dias fazem o Serviço Nacional de Saúde, que todos os dias dão a sua vida para salvar outras vidas e, sobretudo, aquelas que conhecem exatamente o que é que está a acontecer no terreno, porque é assim, senhores deputados, nós não podemos continuar a deixar as pessoas morrerem à porta dos hospitais, nomeadamente nas ambulâncias. Nós temos, de facto, que ter aqui uma intervenção mais forte. Quer a montante, quer a jusante. Ou seja, a montante com os nossos cidadãos, a jusante reforçando a capacidade de resposta em meios humanos, técnicos e infraestruturais do Serviço Nacional de Saúde, obviamente usando os recursos todos que temos neste momento da saúde em Portugal, as infraestruturas, o capital humano, os equipamentos, para podermos ter mais estabilidade naquilo que são as nossas unidades de saúde, que neste momento estão a fazer um trabalho magnífico, mas que não conseguem ir mais além, porque na realidade falta-lhes pessoas, faltam-lhes profissionais de saúde, falta-lhes equipamentos e falta-lhes também espaços, camas de internamento, camas de cuidados intensivos. Finalmente, estou a chegar aos 8 minutos, não estou em erro. Gostava de realçar um aspecto que tem sido pouco falado, que é o sofrimento que os médicos estão a ter no campo, no terreno, no campo de batalha, chamemos-lhe assim. De facto, há médicos a fazerem 24 sobre 24 horas por falta de médicos. Há médicos que têm que lidar com situações absolutamente desastrosas em termos daquilo que é a capacidade de resposta, que é terem doentes à espera que não conseguem ver porque não há espaço, porque não há pessoas, têm dificuldades neste momento a nível dos internamentos, a nível dos cuidados intensivos, e a gestão integrada desta situação, de facto, é complexa, e os médicos estão em sofrimento, muitos em burnout, em exaustão, e nós temos que ter isto em linha de conta. Porquê? Porque nós temos que cuidar dos nossos profissionais para eles poderem cuidar corretamente dos seus doentes. E este é um aspecto relevante que eu também não podia deixar de o dizer. E teria aqui uma palavra sobre a vacinação, mas se calhar fica depois para quando os seus deputados resolverem fazer perguntas. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Obrigado especialmente pela concisão demonstrada nesta primeira intervenção. Passava a palavra à Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Doutora Ana Rita Cavaco, por favor.
Boa tarde a todos. Conseguem ouvir-me bem e ver? Sim?
Perfeitamente. Por favor, 8 minutos.
Obrigada. Eu estou acompanhada do Vice-Presidente da Ordem dos Enfermeiros, Luís Barreira. Bom, eu queria começar por dizer que desde março a Ordem dos Enfermeiros tem sempre tido uma postura proativa de apresentar soluções ao Governo para aquilo que todos sabíamos que iria vir aí e, portanto, não é novidade para ninguém, ou pelo menos para quem está na área da saúde, que os números iriam ser estes nesta altura. E, portanto, há um conjunto de medidas que nós fomos propondo desde logo na questão da saúde pública e nas unidades de saúde pública, precisamente para não perdermos o controle das cadeias de transmissão. E, portanto, desde março teria sido possível, se se tivesse feito aquilo que disse a Ordem dos Enfermeiros, utilizar aqueles enfermeiros que são especialistas em saúde pública e em saúde comunitária e que estão noutras funções, que não estas da sua área de especialidade. A Ordem fez esse levantamento, a pedido do próprio Governo, quantos e quem é que estavam noutras funções e que poderiam ter sido direcionados para estas unidades de saúde pública, contratando depois para o lugar desses enfermeiros outros que ainda estavam disponíveis no mercado. Não fizeram isso, é evidente que deixámos emigrar ao longo destes meses da pandemia 1.230 enfermeiros. Porque a estratégia do governo foi contar tostões no combate à pandemia. E, portanto, ofereciam aos enfermeiros, como continuam a oferecer, contratos de 4 meses e também contratos a termo incerto, como os senhores deputados sabem, significa que daqui a um mês eu posso ser mandado embora. Quando a Ordem questionou porque é que não eram contratos por tempo indeterminado, o Ministério da Saúde respondeu-nos que tinham que ter o aval das finanças. E, portanto, eu, perante isto, acho que deveria ser a equipa do Ministério das Finanças agora a ir ajudar os hospitais, já que estão tão preocupados com o facto de ter que autorizar vínculos por tempo indeterminado. A acompanhar isto, identificámos também todos aqueles enfermeiros, mais uma vez a pedido do Governo, que tinham experiência em cuidados intensivos. E aquilo que a Ordem disse, mais uma vez, é que estes enfermeiros deveriam ter sido logo colocados nas unidades de cuidados intensivos para fazer alguma formação, porque os ventiladores não se ligam sozinhos, não são uma bimbi que carregamos num botão e ele funciona sozinho. E mais uma vez isso não foi feito. Portanto, teríamos contratado enfermeiros, ainda que não tivessem experiência em cuidados intensivos, mas que ao longo destes meses teriam alguma hipótese de fazer formação nestas unidades e hoje estaríamos com muito menos pressão se tivéssemos tomado algumas destas medidas. Por outro lado, A Ordem sabe que havia, dos mais de 1.000 enfermeiros portugueses emigrados no estrangeiro, vontade de alguns desses enfermeiros regressarem a Portugal. Mais uma vez, não o fazem com contratos de 4 meses ou com contratos a termo incerto. Por outro lado, há uma série de medidas que têm sido tomadas, e eu aqui vou-me cingir aos enfermeiros, peço desculpa se é que elas afetam outros profissionais de saúde, mas estou aqui em representação dos enfermeiros. Fizeram a atribuição de um prémio, que quanto a nós é uma coisa absurda, que só vai criar mais instabilidade naquilo que já é uma instabilidade emocional, física e psicológica brutal nos enfermeiros. E como as coisas em Portugal são sempre muito bem organizadas, atribuíram esse prémio e agora estão a pedir a devolução desse dinheiro aos enfermeiros. Portanto, há enfermeiros que este mês vão receber 500 euros de salário, porque têm no seu vencimento descontado um prémio que eles entendem que é indevido, porque há ali uns dias que eles não tiveram em contacto com doentes de Covid. E pasmem-se que alguns não tiveram porque ficaram infectados ou tiveram que ficar de isolamento. E, portanto, há um conjunto de coisas que podiam ter sido feitas e efetivamente não foram, sem esquecer que nós andamos a dizer isto há 5 anos. Tenho muita pena que a Ordem dos Enfermeiros tenha tido sempre razão antes do tempo, porque não vi nenhum esforço de ninguém, para dizer a verdade, da classe política, para que isto mudasse. E, portanto, os enfermeiros estão hoje numa situação completa exaustão. Olha, estão de rastos, já nem é exaustão. E é fácil de entender porque Portugal, antes da pandemia, era dos países da OCDE com menos enfermeiros por 1.000 habitantes. E vou aqui agora citar outro rácio internacional, que até nem costumo falar, mas que existe e que todos os países o usam, que é o rácio enfermeiro-médico. Para um médico, nós temos que ter 3 enfermeiros. Ora, se Portugal tem 30 mil médicos no seu SNS e 45 mil enfermeiros, quando devia ter 90 mil, com certeza que os senhores deputados percebem que neste momento os enfermeiros não fazem milagres e não chegam para toda a gente. Quer eles, quer os assistentes operacionais, que são também muito importantes para nós, porque são estas duas classes profissionais, essencialmente, com respeito por todas as outras que estão em grande esforço, mas são estes que estão lá nas 24 horas por dia a cumprir turnos sobre turnos. Temos enfermeiros a trabalhar há 30 dias seguidos sem uma única folga, não conseguem ter tempo para comer. E, portanto, a Ordem teve que tomar uma decisão difícil, que foi pela primeira vez emitir um documento que sirva de atenuante de responsabilidade civil, disciplinar e criminal para aquilo que está a acontecer no âmbito do combate a esta pandemia, porque 5 enfermeiros não chegam para 100 pessoas numa urgência e, portanto, temos que ter aqui alguma coisa que proteja os nossos enfermeiros e, portanto, eles estão a preencher essas declarações que neste momento é aquilo que nos resta. A Ordem tem estado sempre a fazer o levantamento dos enfermeiros disponíveis no mercado a pedido do próprio governo e desde há 15 dias para cá detectou e comunicou ao Ministério da Saúde que não existem enfermeiros disponíveis no mercado para contratar, existem aqueles que estão emigrados e que não houve uma única política, estratégia de fixação ou de fazê-los voltar. Sendo que a Organização Mundial de Saúde, em março, avisou logo e avisou respectivamente os países referente aos enfermeiros, especificamente, que os países teriam que ter uma política de retenção e uma estratégia de fixação dos seus enfermeiros. Ora, os outros países, o que estão a fazer é, vêm buscar os nossos enfermeiros portugueses. E, portanto, nós tornámos-nos no país que comprou ventiladores, importou ventiladores e exportou enfermeiros. Chegámos a esta situação dramática, com pessoas a morrer dentro das ambulâncias à porta dos hospitais, e efetivamente temos, da parte do governo, teimosia, por exemplo, em fechar as escolas, devia tê-lo feito há mais tempo. Não temos aumentado o número de testes, portanto, continuamos os casos muito altos todos os dias, mas, no entanto, o número de testes realizado por dia é o mesmo, e todos os dias chegam aqui à Ordem notícia de que não está a haver capacidade de estágio em tempo útil. Relativamente à vacinação, temos enviado inúmeras exposições que nos têm aqui chegado, de situações que são pontuais, mas são importantes e que se estão a agravar agora com o início da vacinação dos lares, em que estão a vacinar primeiro pessoas que não têm contacto nenhum direto com doentes, ao invés de enfermeiros, médicos e assistentes operacionais. E, portanto, isto é próprio de um país chaloio, que tenta vacinar aqueles que conhece e os amigos da instituição, e alguém tem que ir verificar o que é que se está a passar, porque efetivamente, se eu tenho um plano de vacinação que está bem estruturado, se eu estou a gastar todas as doses que chegam a Portugal a um bom ritmo, porque a vacinação está a cargo dos enfermeiros e tem sido das únicas coisas que têm corrido bem, eu não posso estar a escolher aqueles de quem sou amigo ou quem gosto mais, em detrimento daqueles que precisamos para cuidar dos nossos doentes. E, portanto, isto está-se a passar, infelizmente, em algumas instituições do país, e nós temos enviado, inclusive é para a Assembleia da República, faremos questão de continuar a enviar, porque entendemos que desta vez, relativamente a estas questões, no país tem que haver culpados daquilo que aconteceu.
Sr. Bastonária, obrigado pela sua intervenção inicial. Passamos desde já à ronda de questões e dava a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores bastonários, quer o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, quer o Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, agradecendo já as intervenções realizadas. Nós estamos, de facto, a viver um momento muito difícil como país e com especial reflexo e enfoque no sistema de saúde. E eu gostaria de me concentrar aí, naturalmente, no que se passa no sistema de saúde. Ontem, a Senhora Ministra da Saúde, numa entrevista na RTP, três, afirmou um conjunto de, fez um conjunto de afirmações que eu acho que poderão servir de mote a tentar perceber qual é a compreensão que os senhores bastonários têm do problema que estamos a viver. Disse a senhora ministra que estamos em pré-ruptura, mas que não estamos efetivamente em situação de medicina de catástrofe, que ainda não está a acontecer, embora estejamos próximos, como ela própria reconheceu. Disse também que falou na criação ou no estudo de mecanismos de reforço dos profissionais de saúde que podem passar por mecanismos de incentivos financeiros. Disse também que se iria abrir o hospital de campanha na cidade universitária de Lisboa, que já tinha estado aberto da outra vez. E disse também que o que justificava o ponto em que estamos agora era o crescimento galopante da variante da estirpe inglesa. E eu pergunto se de facto. É exatamente esta a leitura que os senhores bastonários fazem, porque a real situação dos hospitais, que nos chega pelas notícias e que também nos chega, pelo menos ao grupo parlamentar do CDS, através de várias reuniões que temos tido com médicos, de hospitais do SNS que praticam medicina intensiva, é que, de facto, em muitos casos já sim se está a praticar medicina de catástrofe, e eu não quero com isto gerar alarme, quero só ter um quadro de realidade. E que sim, se estão a ter que tomar decisões que estão mais no campo ético do que no campo da prática clínica propriamente dita e da definição terapêutica. E, portanto, a senhora ministra diz que os médicos com quem fala lhe dão uma visão diferente, e eu gostaria de saber, os médicos, enfim, os profissionais de saúde, eu gostaria de saber qual é a melhor descrição para aquilo que se passa nos hospitais hoje em dia. Em segundo lugar, perguntava-lhes também se sabem, e se já foi conversado, o que é esta ideia de incentivos financeiros para que haja, suponho que, ou maior número de profissionais ou maior número de horas de profissionais neste momento. Porque não só estranho, como disse a senhora Bastonária dos Enfermeiros, ouvir isto quando ao mesmo tempo recebemos notícias da devolução de incentivos financeiros, dos prémios, dito, melhor dito, que foram criados. Ou um desenho de um perímetro diferente daquele que era o inicial para quem é abrangido por esta medida. E, por outro lado, eu pergunto se estamos neste ponto, se os incentivos financeiros neste momento são aquilo que permite ter mais horas de profissionais de saúde ou se já estamos para lá deste ponto. Isto liga-se com a pergunta dos hospitais de campanha. Em que termos, para que tipo de circunstâncias clínicas é que faz sentido abrir um hospital de campanha? Porque se for para resolver problemas de Covid, o que temos ouvido dizer é que não há profissionais que cheguem para este tipo de patologias. Então, para que é que eles deviam estar a ser utilizados e se é que de facto fazem falta neste momento? Admito, e parece-me que sim. Finalmente, perguntava sobre a nova estirpe. porque sim, é comprovável que a nova estirpe tem uma taxa de contágio maior e tem uma prevalência maior também agora no nosso país, mas será que é esta a única razão que justifica o estado de crescimento dos contágios? Será que não falhou nada do ponto de vista organizativo ou decisional que justifique e contribua também para este cenário? E mesmo para terminar, recebemos hoje notícias de que Portugal não teria comprado o lote máximo de vacinas da Moderna. Pergunto-lhes se têm noção, ao mesmo tempo que sabemos que a Pfizer tem vindo a reduzir o seu fornecimento, se têm noção de que os profissionais de saúde estão todos a receber a segunda toma ao final dos 21 dias, como foi inicialmente prometido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Sandra Pereira, por favor. 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, naturalmente, antes de mais, saudar de uma forma especial o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros. E nesta minha saudação especial quero estendê-la a todos os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros do nosso país, pessoal auxiliar, gestores hospitalares, administradores, que se debatem neste momento com decisões difíceis e com um cenário de grande e absoluta dificuldade e exigência. E em nome do Grupo Parlamentar do PSD, mas eu até poderia dizer em nome de todos os portugueses, eu quero expressar aqui publicamente, também enquanto cidadã, e até porque há bem pouco tempo debati-me com um problema destes, e pude testemunhar em loco o empenho e a humanidade com que estes profissionais tentam acudir a todas as pessoas. E, portanto, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, expressar a minha gratidão e admiração a todos eles pelo seu empenho em salvar vidas. Posto isto, queria dizer que colocar aqui algumas questões que se relacionam naturalmente com a evolução da pandemia. Soubemos e tivemos agora conhecimento que o Governo decidiu proceder ao encerramento das escolas. Eu queria perguntar-lhes se não consideram que o Governo deveria ter tomado esta decisão mais cedo. Eu recordo que desde o início do anúncio do confinamento, que só tem efeitos práticos, como todos sabemos, dentro de uma semana, registaram-se mais 1.400 internados e mais 106 pessoas em cuidados intensivos, com todas as consequências que isso advém para o Serviço Nacional de Saúde. E este anúncio, naturalmente, deveria ter sido mais precoce, seguindo aquilo que era a opinião da maioria dos especialistas na reunião do Infarmed. Gostava de ouvir a vossa opinião, por exemplo, se o encerramento a partir dos 12 anos não teria ajudado a aliviar a pressão que se vive hoje nos hospitais. Depois também queria perguntar, não me querendo repetir o que a senhora deputada Ana Rita Bessa disse, mas o que representa para a situação catastrófica que se vive neste momento nos hospitais, o que é que pode representar um dia a menos de não confinamento geral? Eu julgo que neste momento estamos a ir atrás do vírus, devíamos estar um passo à frente, estamos a ir atrás dos acontecimentos e temos que sensibilizar não só o Governo pelos vistos, mas também a população em geral, porque a situação pode ainda piorar. Depois, gostava, temos ouvido, e isso tem sido noticiado, que os profissionais de saúde, aliás foi aqui dito pelos senhores bastonários, estão numa situação de absoluta exaustão, e eu queria perguntar-lhes como é que está, em termos de percentagem, se é que nos poderão dizer, a situação de capacidade de resposta dos profissionais de saúde neste momento, atendendo a que a situação ainda pode ser pior nos próximos tempos. E o que é que pode ser feito imediatamente, no vosso entender, para aliviar esta pressão que existe nos hospitais, que nós entendemos que a senhora ministra se recusa a aceitar, mas nós vemos isso todos os dias. Aliás, nem conseguimos perceber como é que a senhora ministra diz saber o que se passa dentro dos hospitais se não reúne com a linha da frente, com os profissionais de médicos e enfermeiros, só reúne com as administrações hospitalares. E, portanto, o que é que neste momento podemos fazer todos de imediato para aliviar esta pressão que existe nos hospitais. E depois uma questão também aqui sobre a vacinação e sobre o Task Force Non-Covid. Qual é a situação, o ponto de situação e também o que é que se pode fazer aqui sobre isso relativamente à capacidade assistencial de emergência de doentes não-Covid no Serviço Nacional de Saúde? E relativamente à vacinação... Eu vou mesmo terminar. Eu ouvi aquilo que a senhora Bastonária disse. Nós também tivemos conhecimento e informação de que a segunda toma da vacina de profissionais de saúde que foram vacinados a 27 de dezembro deveria ter sido recebida a 17 de janeiro e que falhou. Eu queria, nomeadamente em Coimbra. Nós sabemos que a eficácia da vacina é a segunda toma ser pela Pfizer, é a própria que diz, ser tomada em 21 dias. É o intervalo recomendado. Eu gostaria de saber se tem conhecimento desta situação e onde é que se verificou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Porfírio Silva, por favor, 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece o trabalho de Vossas Excelências e agora especificamente a participação nesta audição, além de agradecermos sentidamente o trabalho de todos os profissionais de saúde. Ao assumirmos aqui a missão de acompanhar a resposta à pandemia e o processo de recuperação, temos de olhar para o passado, para o presente, mas temos de olhar também para o futuro. E é nessa ótica que queria começar a perguntar ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, não repetindo questões já feitas, o seguinte. A saúde presente e futura dos mais novos, no contexto da pandemia e da recuperação, é matéria de preocupação generalizada. O documento Covid-19 e as Crianças, da Academia Europeia de Pediatria, disponibilizado na página da Ordem dos Médicos, sinaliza um leque de questões neste âmbito. Pensando concretamente no nosso país, que efeitos podemos esperar ou recear de diferentes tipos de medidas restritivas tomadas para responder à pandemia, no processo de aumento de crianças e adolescentes, na sua saúde, saúde física e saúde mental. Sabemos que têm sido identificadas preocupações específicas neste domínio, fatores que podem afetar quer a segurança física, quer a segurança emocional de crianças afastadas dos seus pares, afastadas dos seus educadores ou professores, inseridas em famílias de baixa pressão ou em situações inabituais, por exemplo, perda de rendimento ou teletrabalho, onde é mais provável que ocorra violência e maus-tratos ou descuido grave. Estão também identificados riscos a longo prazo, designadamente resultantes de perdas educativas, mas não só. Estando ainda identificados riscos específicos no plano do desenvolvimento para os adolescentes, resultantes também do confinamento e da perturbação do laço social, e ainda riscos específicos para jovens em idade de frequentar o ensino secundário. No mesmo documento que referi, da Academia Europeia de Pediatria, são especificamente sublinhados os riscos do encerramento das escolas, não apenas em termos educativos, mas também pela perda de apoios associados à frequência da escola, como, por exemplo, mas não só, em termos alimentares. A pergunta é esta. Para o caso português e para os tipos de medidas que têm sido tomadas ou têm sido consideradas, que avaliação faz a Ordem dos Médicos dos riscos que elas comportam para crianças, adolescentes e jovens e que propostas têm acerca do modo como se deveria enfrentar, agora e em termos de preparação do futuro, o reequilíbrio da saúde mental e física desses mais novos e suas famílias. Acho que o país precisa e vai ainda precisar muito de respostas concretas a estas questões e, por isso, ouviremos com toda a atenção que tenha por nos dizer sobre isso. Para a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, queria formular, muito sinteticamente, duas questões para ver se entendemos bem declarações recentes suas. Primeira questão. Considera, ou não, que o conhecimento da prevalência da estirpe britânica do vírus SARS-CoV-2 é relevante para as decisões que concernem às medidas a tomar para o controle da pandemia, designadamente quanto ao funcionamento das escolas? A segunda questão é esta. Entende a senhora Bastonária que Portugal deveria negociar diretamente com as farmacêuticas a aquisição de vacinas para combate à presente pandemia? Queria ainda, aproveitando o tempo que ainda me resta, perguntar outra vez ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, o seguinte, que avaliação faz a Ordem dos Médicos da forma como tem decorrido o processo que poderia levar a uma eventual integração de umas dezenas de luso-venezuelanos no exercício profissional da medicina em Portugal, designadamente naqueles aspectos que são da competência da Ordem dos Médicos, e se esses profissionais não poderiam ser um reforço importante neste momento se pudessem já estar ao serviço do país, evidentemente sem descurar a necessária salvaguarda da qualidade do exercício. Outra questão para o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, por favor. Para equipar melhor o país, em termos de saúde, precisamos ou não de mudar alguma coisa na formação médica, no entender da Ordem dos Médicos? E, por último, Sr. Bastonário, tem sentido a Ordem dos Médicos que o país não vos ouve como ordem e como médicos acerca do que há a fazer para combater esta pandemia? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostava de cumprimentar, em primeiro lugar, os senhores bastonários. Eu creio que, em primeiro lugar, uma constatação é que nós estamos a viver um período extremamente difícil. É o pior período da pandemia no país e, do ponto de vista de incidência de novos casos e do ponto de vista de números de óbitos devidos à Covid-19, é também dos períodos mais complicados a nível global. E, portanto, esta é a primeira constatação. A segunda constatação é que se previa que janeiro fosse assim. Aliás, em novembro, dezembro, era mais ou menos unânime esse aviso e essa cautela que janeiro poderia representar um aumento muito significativo do número de casos de Covid e uma pressão muito significativa sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre as unidades de saúde. E por isso eu creio que a primeira pergunta é se esta situação foi acautelada, se foi reforçada a resposta que era necessária para um período que se sabia que iria ser muito complicado. Essa é a primeira pergunta. Nós achamos que não foi. Nós vimos durante o ano de 2020 concursos para a contratação de médicos a ficarem vagos. Mais de 30% das vagas colocadas a concurso ficaram por ocupar. Vimos durante o ano uma perda do número de médicos no Serviço Nacional de Saúde, médicos especialistas. Durante vários meses o SNS esteve em perda do ponto de vista de médicos especialistas. E vimos, e continuamos a ver, uma resistência e uma obstinação, que não se compreende porquê, por parte do Governo, de não ativar todo o sistema e todas as disponibilidades existentes no país. O Bloco tem defendido, como é óbvio e como é sabido, a requisição. Aquilo que nós sabemos, e isso aliás são dados da própria Associação da Hospitalização Privada, o setor privado tem mais de 11 mil camas para internamento e a verdade é que para contratualizadas estão 800, pouco mais do que isso, uma minoria para Covid e perante a pressão enorme que existe no Serviço Nacional de Saúde, não se percebe porque é que o SNS não está já em capacidade de gerir também aquilo que é a capacidade instalada do setor privado e social. Queria ainda acrescentar a isto o facto de não se estar a comunicar com os profissionais de saúde da forma como se deveria comunicar. Este exemplo de se estar a retirar agora prémios que foram atribuídos, fazendo com que alguns profissionais de saúde, no momento mais grave da pandemia, vão chegar ao final de janeiro a receber metade do seu salário, é algo, enfim, inimaginável. Inimaginável. E, portanto, perante toda esta situação, aquilo que nos parece é que realmente não houve uma preparação, aquilo que nos parece é que não se está a fazer uso de toda a capacidade instalada, mas aquilo que gostava de perguntar era se consideram que há mais profissionais que podem ser mobilizados, se há mais instalações e mais capacidade instalada que pode ser mobilizada para ajudar a esta situação muito complicada. Só para terminar, há dois dados que nos preocupam. O primeiro é o facto de cerca de 90% dos novos casos de Covid-19 não ter link epidemiológico detectado. O que quer dizer que já se perdeu por completo o rastro às cadeias de transmissão. O segundo é o facto de a taxa de positividade estar a aumentar dia após dia. Eu vou terminar. Estar a aumentar dia após dia. E, portanto, aquilo que gostava de perguntar é o que é que isto reflete na prática e de que forma é que isto poderia ser contornado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP, que está via Skype. Sr. Deputado, não sei se nos está a ouvir.
Estou a ouvir em perfeitas condições.
Por favor, 4 minutos. A favor, ligar a Câmara, por favor. Muito obrigado. 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros. E nas suas pessoas também cumprimentar todos os profissionais de saúde, os clínicos e não clínicos, que confrontados que estão com uma situação bastante difícil, nomeadamente na resposta que o Serviço Nacional de Saúde tem que dar a uma exigência tão grande como é a que a Covid está a colocar à nossa população e ao Serviço Nacional de Saúde, tem-nos valido o Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais, que vão muito além daquilo que seria esperado na sua capacidade de resposta, tendo em consideração que eles ultrapassaram, de certa forma, até mesmo aquilo que são as suas forças e as suas capacidades, pois naturalmente que as exigências são muito grandes. Nós queremos fazer desde logo aqui uma nota prévia. De facto, pode aqui até estar nesta audição a passar a ideia de que não houve iniciativas, nem preocupações, nem até exigências por parte, até neste caso eu falarei pelo PCP, naturalmente, relativamente a esta, a medidas a serem tomadas por parte do Governo. A verdade é que o PCP, em diversos momentos, quer seja no Orçamento do Estado para 2021, quer seja no Orçamento Suplementar, quer seja ao longo de todos os meses, porque o trabalho institucional na Assembleia da República não se resume apenas e exclusivamente àquilo que é os Orçamentos do Estado, tivemos iniciativas da mais diverso para reforçar precisamente o Serviço Nacional de Saúde. Eu gostaria de deixar aqui algumas delas, naturalmente deixarei outras porque não tenho aqui presente todas elas, mas incentivos à fixação de médicos nas zonas carenciadas, suplementos remuneratórios para a função da Autoridade de Saúde Pública, incentivos para os profissionais de saúde nas unidades funcionais dos cuidados de saúde primários, reforço das unidades de saúde públicas, reforço da formação médica especializada, tão fundamental e decisivo este alargamento, reforço das câmaras em cuidados intensivos. E desde logo aqui deixar uma questão, nós sabemos que é algo que fica na última linha e que desejavelmente não deveríamos precisar dela, mas a verdade é que a resposta está praticamente esgotada. Fala-se muito da capacidade também de recorrer à capacidade dos privados, mas afinal podem-nos esclarecer qual é o número de camas de cuidados intensivos que o privado pode oferecer, se vem resolver aqui por esta via também o problema. Mas depois também queremos deixar aqui uma nota que é muito importante, é que a aposta foi feita por diversas, aliás, até mesmo por responsáveis do governo e por diversas organizações de que a opção foi a do medo e a do pavor, contrária, quando deveríamos ter utilizado uma opção de esclarecimento da população, de capacitação e de criar condições para que a população se protegesse e fosse protegida, e criar a ideia de que isto se resolve pelo comportamento único e exclusivamente pelo comportamento individual. Ele é fundamental, ele deve ser também uma pedra basilar da prevenção, ou seja, o comportamento individual de cada um de nós é fundamental naquilo que são as medidas de segurança, de distanciamento de segurança, em termos de distanciamento físico, o uso de máscara, as medidas higiênico-sanitárias, tudo isso deve ser feito, mas há uma parte fundamental e substancial que tem falhado nestas políticas, que tem a ver também com a outra parte, que é a resposta em termos das medidas que o Governo deveria ter implementado. E, nomeadamente, quero avançar aqui para esta questão do reforço da saúde pública. É fundamental que a saúde pública tivesse sido reforçada, com a contratação de enfermeiros, técnicos de saúde ambiental, recurso a outros profissionais, também profissionais reformados, que poderiam estar a fazer os rastreios dos contactos. Nós estamos a falar de situações, por exemplo, o Distrito de Beja não tem um único médico especialista em saúde pública. No momento em que está confrontado com uma dramática situação, este distrito não tem um único médico de saúde pública. Isto está a criar condições que acontecem um pouco por todo o país, mesmo em sítios onde a saúde pública tem alguma capacidade, mas muita gente que teve contactos de alto risco com pessoas positivas, a aguardar há 8, 10 dias que lhes façam que a saúde pública entre em contacto, porque não há, já não se consegue seguir todas as cadeias. E, portanto, é questionado desde logo como é que se resolve este momento. Naturalmente, temos de ter medidas de emergência, mas quando existe um incêndio, não se deixa de prevenir os outros incêndios. E o que é que, o que é que já poderia ter sido feito? Porque há muitos anos que nós desvalorizamos esta área como é a saúde pública. E deixar aqui por o exemplo. Nós fomos confrontados com um surto de legionela em 2014. O PCP apresentou na altura um projeto que era bastante específico e resolvia muito daquilo que era a carência na área da saúde pública, não foi valorizado, não foi valorizada esta área da saúde pública, e já nos confrontámos outra vez com mais um surto de legionela e tivemos uma fragilização completa. Depois a recuperação dos cuidados de saúde primários, o reforço dos profissionais de saúde para libertar depois profissionais de saúde que possam estar
Sr.
a ter...
Muito
vou
obrigado.
Terminar, Sr. Presidente. Vou terminar. Dizer isto, profissionais de saúde que estão com tarefas burocráticas e que podem ser utilizados agora para estas tarefas mais clínicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos então ao grupo parlamentar do PAN. Sra. Deputada Biana Cunha, que também está via Skype. Sra. Deputada, por favor, está-nos a ouvir?
Sim, Sr. Presidente.
4 minutos, por favor. Muito obrigado.
Muito obrigada, cumprimentá-lo, cumprimentar também as senhoras e senhores deputados presentes, cumprimentar o Sr. Bastonário e a Sra. Bastonária, agradecendo não só a presença, mas a disponibilidade e também, obviamente, agradecendo através de vossas excelências a todos os profissionais de saúde, neste caso em particular aos médicos e enfermeiros. Senhora e senhor Bastonário, ainda ontem muitos de nós terão ouvido o professor doutor Carlos Antunes a apresentar aquelas que eram os dados e as previsões as previsões para o número de casos Covid-19 nos próximos tempos. Dizia-nos que em meados de fevereiro deveremos ter cerca de 17 mil casos, onde 70% serão assintomáticos, os restantes destes 5.100 novos pacientes Covid-19 terão que ter algum acompanhamento hospitalar, algum acompanhamento pelos profissionais de saúde, e que até ao final do mês de fevereiro estes dados não deverão descer dos 15 mil casos e portanto, obviamente, isto deve nos preocupar a todos, também deve nos preocupar ainda mais porque esta estimativa não tem em conta aquele que é o estudo, o novo estudo da Unilabs e do INSA, onde está previsto que uma prevalência de 60% das novas infecções serem provocadas pela nova estirpe inglesa até ao final de janeiro, o que poderá aqui catapultar ainda mais estes dados apresentados pela FECUL. E segundo este especialista, se esta variante se tornar dominante como se prevê, teremos então um aumento dos valores estimados em 50% dos casos e, de acordo com estas previsões, apenas em meados de abril conseguiremos regressar àquela que era a situação pré-natal. Os dados também que ouvimos hoje são, obviamente, muito preocupantes e pouco animadores e, portanto, o que gostaria de perguntar desde já é como é que consideram que irão os médicos e os enfermeiros conseguir responder a este aumento de doentes Covid-19 nos sistemas de saúde portugueses, sem esquecer, obviamente, que há outras doenças urgentes para além da Covid-19. Que estratégias é que consideram necessárias implementar já para permitir a melhor resposta a este cenário? Depois, voltando aqui um bocadinho ao passado, ou seja, às medidas que têm sido tomadas e sobre as quais tem havido várias críticas por se tratarem por vezes de medidas avulsas ou desconcertadas e têm sido apresentadas uma série de soluções, de medidas concertadas numa perspectiva de equilibrar a saúde com a economia, desde logo a questão do reforço dos transportes públicos, por outro lado a diminuição da mobilidade, o ensino à distância, compras organizadas por horários, etc. Eu sei que o seu bastonário da Ordem dos Médicos já tinha defendido há umas semanas o ensino à distância para os alunos mais velhos, salvo erro do ensino secundário logo a partir do terceiro ciclo, e portanto o que gostaríamos de saber é que avaliação é que fazem das medidas que têm sido tomadas, como é que vem esta relação entre salvar vidas e salvar a economia. Sabemos hoje, por declarações do Sr. Primeiro-Ministro, que as escolas vão encerrar na generalidade por 15 dias, gostaríamos de saber também a vossa opinião sobre isso. Sobre a saúde pública, já aqui muita coisa foi dita, ontem também o Sr. Professor Dr. Carlos Antunes referiu que o rastreamento que está a ser feito neste momento em Portugal é o equivalente ao que se fazia em novembro, portanto estamos com uma capacidade de rastreamento de 5 mil casos por dia e que obviamente isto não acompanha aquela que é a realidade atual de número de casos que temos. Que temos neste momento. O que gostaríamos de saber é o que consideram que efetivamente deve ser feito nesta matéria da saúde pública. Lembrar que em sede de orçamento suplementar o PAN conseguiu inscrever o reforço de profissionais de saúde pública. Sabemos que se apresentaram ao concurso, entretanto, aberto 26 médicos especialistas em saúde pública. Gostaríamos de perceber se consideram que devem integrar estas equipas outros profissionais especialistas em saúde pública e concluo, deixo o restante para a próxima ronda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então para a primeira ronda de respostas. A palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Sr. Dr. Miguel Guimarães, por favor, 12 minutos para responder. Não temos nem som, nem vídeo.
Já temos?
Sim, sim. Já o ouvimos. Pedimos, ainda não o vemos.
Ok, muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Vou tentar responder nos 12 minutos. São demasiadas questões, de facto, mas agradeço as questões todas que os seus deputados colocaram. Estão-me a ouvir perfeitamente ou não?
Perfeitamente, perfeitamente. Sr. Doutor, okay. Faça favor.
Vamos começar pela Sra. Deputada Doutora Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Coloca aqui várias questões que dariam para ocupar, obviamente, os 12 minutos, mas eu vou tentar ser objetivo. Primeiro, esta questão de estar a fazer medicina de catástrofe ou não é uma questão sobre a qual não existem dúvidas para quem está no terreno. Isto é, existem neste momento hospitais do país em que a medicina de catástrofe já está a ser feita. Este é o testemunho dos médicos e dos outros profissionais de saúde, que eu aqui não represento, sobre o que está a acontecer no terreno. São as ambulâncias à porta com doentes graves para entrarem, que não têm sequer espaço para entrar. É a falta de profissionais de saúde para ver mais doentes ao mesmo tempo. É impossível um médico estar a ver 3 ou 4 doentes ao mesmo tempo. Não é possível. Portanto, consegue-se ver um doente cada vez e tem que se ter cuidado para não cometer erros. Tem que se tomar decisões sobre internamentos, se um doente fica internado ou não fica internado, sendo um doente que merecia ficar internado, ou se vai para outro hospital e se procede à transferência. Tem que se tomar decisões sobre os cuidados intensivos, porque as camas de facto são muito escassas. Vejam bem que nós hoje já temos em cuidados intensivos, se não estou em erro, cerca de 700 doentes, Covid-19, e os cuidados intensivos não são só para os doentes Covid-19, são para um conjunto enorme de doentes com doenças graves, prioritárias e que precisam também de cuidados intensivos e, portanto, já há aqui decisões a tomar relativamente a tratamentos alternativos que se possam fazer, em vez de usar um ventilador invasivo, usar um ventilador não invasivo ou usar oxigênio de alto fluxo, sendo que muitas vezes não é o tratamento ideal para os doentes. Mas as pessoas que estão no terreno fazem tudo o que podem, tentam cumprir as regras todas, tentam seguir aquilo que são, de facto, os parceiros que existem, que a Ordem dos Médicos produziu, nomeadamente.
Creio que perdemos a ligação com o Sr. Bastonário. Sr. Bastonário, nós deixamos de o ouvir e de o ver. Não sei se consegue ouvir. Agora sim, não sei se nos consegue ouvir, mas nós deixámos de receber sinal, portanto pedia que pudesse, enfim, retomar. Estava a falar de algumas hipóteses, por exemplo, de formas não invasivas de oxigenação, etc., e a partir daí deixamos de o ouvir.
Muito obrigado. Portanto, estava a falar de facto daquilo que está a acontecer no terreno e, portanto, neste momento existem hospitais que de facto já estão a fazer medicina de catástrofe. Contrariamente àquilo que a Sra. Ministra da Saúde ontem disse na entrevista. A Sra. Ministra da Saúde devia falar mais com os profissionais que estão no terreno. Devia estar junto às pessoas que estão no terreno. E não apenas a falar com os presidentes dos conselhos de administração dos hospitais ou falar com os epidemiologistas. Segunda questão que a Sra. Deputada colocou daquilo que é o benefício ou não dos hospitais de campanha. É claro que um hospital de campanha não é igual a um hospital que está instalado. E, portanto, um hospital de campanha pode servir para tratar alguns doentes com doença menos grave, pode servir para ter doentes que não podem estar em casa e que poderão estar, de facto, no hospital de campanha e serem acompanhados e serem seguidos em termos de tratamento, mas para os doentes mais graves, os hospitais de campanha que têm sido construídos, efetivamente não têm capacidade para cuidados intensivos. Não sei se o Hospital de Campanha de Lisboa vai ter ou não, mas é difícil, até porque, repare, Sra. Deputada, os recursos escassos dos cuidados intensivos que temos no país, estou a falar de médicos com a especialidade de medicina intensiva e também dos enfermeiros e dos outros profissionais que têm esta diferenciação, são precisos todos nos hospitais públicos onde estão neste momento ou nos hospitais privados. Portanto, é muito difícil deslocar médicos onde eles são necessários para novas unidades hospitalares. Portanto, os hospitais de campanha servirão sempre para doentes menos graves, o que pode ser uma ajuda naquilo que é a pressão sobre os internamentos hospitalares, sendo que os hospitais já estão a deixar internados apenas os doentes mesmo mais graves. Ou seja, doentes que eram internados em abril, março, neste momento não estão a ser internados e ficam a ser acompanhados no seu domicílio. Relativamente à questão da culpa da variante, é evidente, é assim, eu acho que este não é o momento para nós estarmos a tentar encontrar responsáveis por isto que aconteceu durante este tempo. Agora, não há dúvida que nós não avaliamos seguramente bem a situação. Porque, repare, nós tivemos aqui, durante quase 2 meses, um confinamento muito alargado, um confinamento pouco restritivo, eu diria quase um confingimento, como o Dr. Filipe Frois gosta de dizer, porque é assim, na prática nós tínhamos praticamente tudo aberto e a infecção foi continuando a crescer. Portanto, não foi só a questão do Natal. O Natal foi importante, teve um impacto importante, de facto deviam ter sido tomadas mais medidas, nomeadamente no que diz respeito à ceia de Natal, como a Ordem dos Médicos veio dizer publicamente por diversas vezes, e não é só a questão do Ano Novo, é também a forma como nós comunicamos com as pessoas. E esta matéria é uma matéria absolutamente essencial. Reparem que se nós transmitimos às pessoas que está tudo controlado, que está tudo bem, que temos não sei quantas camas de cuidados intensivos e de internamento, que não falta capital humano. É evidente que estamos a dar uma sensação às pessoas que as coisas estão completamente controladas. E eu sei que nós não devemos gerar o medo nas pessoas, mas temos que dizer a verdade às pessoas. E eu acho que a verdade motiva os cidadãos portugueses a cumprirem. Reparem que na primeira fase da pandemia, ou na primeira onda da pandemia, os cidadãos portugueses viram o que é que estava a acontecer em Espanha, viram o que é que estava a acontecer em Itália, e deram uma resposta brilhante. Ou seja, em termos de confinamento, cumpriram e fizeram de Portugal, na altura, um exemplo para a Europa. E, portanto, não devemos ter um discurso que seja um discurso que não diga a verdade aos portugueses. Porque isso é fundamental para motivar as pessoas a cumprir, para as pessoas estarem alerta e perceberem que o combate a esta pandemia não depende só do governo, não depende só dos profissionais de saúde, depende também de todos os cidadãos, de todos e cada um dos cidadãos. Relativamente ao lote máximo de vacinas, eu, na minha opinião, acho que deviam ter sido adquiridas, mas isso é uma decisão do Estado. Eu lembro que as vacinas, não se sabe neste momento qual é o efeito das vacinas a longo prazo, isto é, quanto tempo é que nos dá a imunidade a vacina, dá-nos imunidade durante 6 meses, 9 meses, não sabemos. Nós podemos ter que começar a vacinar, imagine, no verão, as pessoas que foram vacinadas agora em dezembro e janeiro, porque se a vacina começar a perder de facto o efeito, nós podemos ter que revacinar, o que significa que é, na minha modesta opinião, mais vale pecar por excesso nesta matéria do que pecar por defeito. Sobre os médicos e a vacina, eu já alertei várias vezes, já dei uma lista de quase 7 mil médicos ao Ministério da Saúde, médicos que trabalham fora do SNS, e eu recordo mais uma vez aqui, a vacina não é trabalho no setor público. A vacina é para todos os portugueses, independentemente do setor onde as pessoas trabalham. Reparem que a vacina é paga com os impostos de todos os portugueses, daqueles que trabalham no serviço público, mas também daqueles que trabalham no serviço privado. E, portanto, esta distinção que foi feita inicial na vacinação das pessoas, e eu dou um exemplo, decidiu-se vacinar os médicos de medicina intensiva em primeiro lugar. Os médicos, enfim, os profissionais que trabalham na medicina intensiva em primeiro lugar. Pois os médicos que trabalham no SNS foram vacinados, mas os médicos de medicina intensiva que trabalham fora do SNS não foram vacinados. A mesma coisa para o serviço de urgência. A mesma coisa para internamentos Covid e por aí fora. Portanto, há aqui, de facto, uma falta de clareza na questão da vacinação que tem que ser com urgência corrigida. Bom, fica aqui mais algumas coisas para responder, mas a senhora deputada tem que ter paciência. Vou passar agora ao senhor deputado do PSD, que falou da questão do encerramento das escolas mais cedo. Claro que as escolas já deviam ter sido fechadas. Eu lembro que cada dia que passa com as escolas abertas, maior é a transmissibilidade da infecção. E existem vários estudos que comprovam exatamente isto. Ou seja, aquilo que é o nível de jovens estudantes infectados, sobretudo a partir dos 12 anos, portanto, entre os 12 e os 24 anos, é neste momento muito elevado. O que significa que eles podem se infectar na escola, mas depois trazem a infecção para casa e a seguir infectam os pais e os avós. E, portanto, isto nunca mais termina. E, portanto, e depois há um descontrole total da infecção, que é, aliás, o que está a acontecer. Portanto, fechar as escolas é uma boa medida, já devia ter acontecido há mais tempo. Relativamente à questão, não se falou do ensino à distância, eu não percebi hoje ainda bem as declarações do Sr. Primeiro-Ministro, mas vou tentar entendê-las melhor. Ou seja, passa, as escolas encerram, mas não há ensino à distância, não percebo, mas é uma matéria que também devemos ter que nos debruçar sobre isto em breve. E a questão de um dia a menos no confinamento geral, claro que o confinamento geral sabemos que é provavelmente a medida que tem mais impacto naquilo que é a diminuição da transmissibilidade da infecção. Mas nós temos que juntar ao confinamento geral aquilo que eu disse no início desta intervenção, quando fiz a intervenção inicial, que é saúde pública, inquéritos epidemiológicos e testes massivos de vários grupos. Isto são duas medidas fundamentais para rastrear as pessoas que estão infectadas, para isolar e separar as pessoas infectadas das não infectadas, para diminuir, no fundo, a transmissibilidade da infecção. E eu devo dizer que isto não está a ser feito. Aliás, há um descontrole grande naquilo que é a identificação das cadeias de transmissão, como, aliás, foi dito já por um dos seus deputados. Relativamente àquilo que pode ser feito para aliviar a pressão no SNS, também colocado pelo seu deputado do PSD, é evidente que nós neste momento devemos utilizar, como vários senhores deputados e senhores líderes partidários já o disseram, os vários recursos que temos na saúde no país. Neste momento, o mais importante de tudo é salvar vidas. Neste momento, a saúde, a vida das pessoas, neste preciso momento, está acima da economia. Nós sabemos que a economia também pode ter impacto na vida das pessoas, é verdade, mas se nós não resolvemos o problema da saúde, nunca mais conseguimos recuperar a economia. Dito de outra forma, as meias medidas não servem à saúde nem servem à economia. E, portanto, nós temos que, neste momento, ter, de facto, uma posição muito firme naquilo que são as medidas restritivas e uma posição também muito firme naquilo como nós comunicamos a verdade aos portugueses para juntarmos os portugueses neste combate que é essencial para todos nós. Sobre a questão da Task Force não-Covid, eu devo reconhecer que não tive grandes novidades sobre esta Task Force. Não sei se ela chegou verdadeiramente a funcionar. Sei que os doentes não-Covid estão a acumular em termos daquilo que são as consultas presenciais, as cirurgias têm que ser feitas e os exames complementares de diagnóstico. Repare que até ao fim do mês de novembro, mais de 25 milhões destes atos que eu acabei de dizer ficaram suspensos ou foram adiados. Neste momento, provavelmente, este número continua a aumentar, o que é um desastre paralelo à pandemia que temos neste momento em curso.
Sr. Bastonário, peço desculpa por interromper, pedia-lhe que pudesse sintetizar, porque já esgotou o seu tempo de resposta.
Quando quiser que eu me cale, eu calmo, eu estou a tentar sintetizar, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Relativamente ao Sr. Deputado do Partido Socialista, eu tenho o maior prazer em enviar aquilo que são os efeitos sobre as crianças, naquilo que é a segurança física e emocional, e falo-ei com toda a certeza. Mas devo-lhe dizer uma coisa, neste momento, o foco principal de todos nós é salvar a vida das pessoas, é salvar o país. Claro que há sempre prejuízo para as crianças, há prejuízo para todos nós, não é só para as crianças, é para os adultos. A saúde mental das pessoas está toda também sob ameaça, sabemos disso. Mas isto é uma coisa que nós vamos ter que tratar a seguir. Neste momento, é evidente que não há muitas alternativas. Se nós pensássemos o que é que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, conseguiríamos daqui tirar conclusões. Muitas crianças não tiveram estudos durante vários meses e foram essas mesmas crianças como adultos que reconstruíram a Europa, que neste momento o Sr. Deputado e todos nós conhecemos. Não posso deixar de dar uma nota sobre os luso-venezuelanos. Os luso-venezuelanos não estão inscritos na ordem, não têm nada a ver com a ordem dos médicos, têm a ver com as universidades. Como sabe, para uma pessoa se inscrever na ordem dos médicos, tem que ter o curso certificado pelas universidades portuguesas, que é para garantir que tem um curso de medicina. Senão qualquer pessoa, que fosse médico ou não médico, inscrevia-se na ordem dos médicos. Esta é a principal função da ordem dos médicos, aliás. A partir do momento em que estes médicos venezuelanos tenham o seu curso de medicina reconhecido pelas universidades portuguesas, por alguma das universidades portuguesas, obviamente que se podem inscrever na ordem e a única coisa que têm que fazer é uma prova de comunicação. O que, sendo luso ou venezuelanos, parece-me que é uma coisa relativamente simples. Eu já escrevi isto para o Sr. Ministro, já escrevi isto para o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, para tentar, obviamente, informar.
Muito obrigado. Sr. Bastonário, eu ia sugerir o seguinte. Há uma segunda ronda. As senhoras e os senhores deputados que, eventualmente, não tenham visto ainda as suas perguntas respondidas, podem insistir. O Sr. Bastonário pode ainda vir a responder. Agradeço-lhe esta resposta. Mas ia passar também à senhora Bastonária da Ordem dos Enfermeiros e depois a uma segunda ronda e a novas respostas por parte dos seus bastonários para complementar ainda o que entenderem complementar. Senhora Bastonária da Ordem dos Enfermeiros.
Bom, muito obrigada pelas questões. Haverá depois aqui algumas que eu vou deixar para o meu vice-presidente responder, nomeadamente algumas da senhora deputada do CDS-PP, relativamente à questão dos incentivos financeiros e o que é que se passa neste momento nos hospitais e nas estruturas de saúde, e também com os hospitais de campanha e a questão da segunda toma da vacina. E eu queria dizer que, e já dissemos isto muitas vezes publicamente, que efetivamente as escolas deveriam ter encerrado mais cedo. E respondendo concretamente, porque quase todos falaram desta questão das escolas, mas respondendo diretamente ao senhor deputado do PS, dizer-lhe que a nova variante é determinante para o combate à pandemia, mas não é, como é evidente, não era determinante para a decisão do encerramento das escolas. Nós não sabemos, em 87% dos casos, onde é que ocorrem os contágios e, portanto, não podemos dizer que nas escolas, ou que as escolas, ou os transportes públicos, ou outro sítio qualquer, não são locais de contágio. Portanto, a resposta é não, a nova variante não é determinante para nós tomarmos essa decisão, nem é determinante para combater a teimosia do Sr. Primeiro-Ministro, porque isto, efetivamente, custa vidas aos portugueses e nós devíamos ter arranjado uma estratégia diferente de confinamento e não podemos querer agora, para desculpar essa teimosia, escudar-nos com a questão da nova variante. E depois, também respondendo a uma questão do senhor deputado do PS, aquilo que eu tenho dito sempre é que quando nós falamos da questão da vacinação e até como uma forma, não é de proteger o governo, mas nesta questão a negociação é feita pela União Europeia, não são os Estados-membros que fazem essa negociação diretamente. E, portanto, não sendo os Estados-membros que a fazem diretamente, nós temos que nos sujeitar àquilo que são as doses que nos chegam. Coisa diferente é nós termos, como soubemos há pouco tempo por uma notícia, doses disponíveis que depois não são adquiridas na totalidade pelo nosso governo. E isso é que os senhores deputados devem averiguar, porque todas aquelas a que nós temos direito e que estão disponíveis devem ser usadas de imediato, porque são a nossa melhor esperança para podermos sair a breve prazo desta pandemia. O senhor deputado Moisés Ferreira disse que se previa que janeiro seria assim, previa-se, sim, senhor, e, portanto, a situação não foi acautelada relativamente à resposta que devia ter tido e deixe-me dizer-lhe que se viu concursos de médicos a ficarem desertos, de enfermeiros não viu nenhum, porque não abriu um único concurso para vínculo por tempo indeterminado, como eu já disse aqui, relativamente aos enfermeiros. E diz muito bem que numa fase tão complicada, em que os enfermeiros não têm tempo sequer para comer, nós ainda lhes estamos a tirar o dinheiro do prémio, que acho que é uma falta de respeito que o país está a ter relativamente aos enfermeiros. E depois dizer-vos uma coisa que tenho mesmo que dizer, porque numa altura em que se discutiu a valorização da carreira dos enfermeiros, com tão poucos enfermeiros que existem no país, como eu já disse, e como todos sabem, essa valorização, e vou-me dirigir diretamente ao senhor deputado do PS, foi chumbada pelo Partido Socialista. Portanto, por muito que queiram vir aqui agradecer aos enfermeiros e os outros partidos que se abstiveram, à exceção do Bloco de Esquerda e do PCP, que votaram a favor, os senhores abstiveram-se, mas os enfermeiros não se têm abstido de dar a vida pelas pessoas e pelo país. E, portanto, acho lamentável que se preocupem em agradecer aos enfermeiros e depois chumbem a justa valorização da sua carreira. É evidente que não é por isso que os enfermeiros vão deixar de fazer aquilo que estão a fazer e aquilo que tem que ser feito. Mas os enfermeiros terão memória, porque é uma vergonha os senhores terem se abstido e terem votado contra, quando os enfermeiros não estão nem contra o país, nem se abstêm de fazer aquilo que têm que fazer todos os dias, com péssimas condições, porque nós chegamos para todos. E passava a palavra ao meu vice-presidente. Obrigada.
Bom, muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os senhores deputados e também o subastionário da Ordem dos Médicos. Eu voltava um bocadinho atrás e a pensar também no futuro, porque com estas previsões que temos e que a senhora deputada, penso que do PAN, já o referiu dos estudos que temos.
A senhora deputada Biana Cunha, por favor.
Exatamente. Neste caso, e tendo em conta estas previsões, de facto nós temos que ter aqui, e a Ordem dos Enfermeiros já desde março que anda a referir isto publicamente e ao Ministério da Saúde, no sentido de haver uma política de facto de recursos humanos que passa obrigatoriamente por melhorar as condições de trabalho dos enfermeiros e também do ponto de vista remuneratório. Portanto, ontem também fomos confrontados na entrevista da senhora ministra com estes mecanismos financeiros que ela refere poder dar aos profissionais de saúde e que nós não sabemos, desconhecemos quais são estes mecanismos financeiros. Enfim, de qualquer forma, o governo tem ainda uma prerrogativa na lei que lhe pode permitir ativar aquilo que são os horários acrescidos para os enfermeiros e, portanto, transformar, enfim, daqueles profissionais que assim o entendam, poderem aderir a este horário acrescido, tendo em conta também depois o aumento da percentagem em termos de remuneração, conforme existe a legislação e que pode, de facto, utilizar este mecanismo legal. Porque, de facto, a questão da carência e da falta de profissionais nos serviços leva, conforme a senhora deputada do CDS disse, a que os profissionais tomem
decisões. Deputada Narita Bessa, por favor.
Tomem decisões no campo ético e que, eu ia mais longe, hoje os profissionais estão confrontados com um sofrimento ético, porque reparem, um enfermeiro numa urgência para 30 doentes ou um enfermeiro numa unidade de cuidados intensivos para 3 ou 4, quando o rácio preconizado é de 1 para 1, isto leva obrigatoriamente à falta de cuidados de qualidade que os doentes deveriam ter acesso e que obrigatoriamente com este número e com esta afluência de doentes no serviço de urgência é impossível. Se nós temos ambulâncias com doentes à porta, vejam o que é o cenário dentro da urgência e, portanto, é fácil de imaginar a quantidade de doentes que entram pela porta dentro do serviço de urgência e o número de profissionais que lá estão. Portanto, de facto, é importante este reforço e alertamos, nomeadamente, a que o Ministério tem, de facto, de criar uma política que permita fixar e, por outro lado, que os enfermeiros que estão fora do país possam regressar ao seu país e não é com contratos de 4 meses ou por tempo incerto que vamos conseguir que esses enfermeiros possam regressar, nem com as condições remuneratórias que atualmente eles têm. Só deixar também uma nota de que estes profissionais são muito importantes, não só neste momento da pandemia, mas conforme os seus deputados sabem, nós estamos a deixar muitos doentes para trás, muita atividade assistencial por fazer e este reforço de profissionais é importante para agora, mas também é importante para a retoma da atividade dos doentes não Covid, como todos sabemos, que estão a ficar sem os cuidados que são necessários. E depois uma nota final, estas medidas em saúde pública, no fundo, elas são urgentes de serem tomadas e elas não podem ser tomadas de forma gradual. Nós podemos sim aliviar as medidas de forma gradual, mas nunca numa situação destas de saúde pública, conforme estamos, podermos introduzir medidas de confinamento zigue-zague ou desta forma gradual. E elas também não podem demorar, obviamente, uma semana a serem tomadas, elas têm que ser implementadas rapidamente, conforme foi hoje comunicado pelo o Sr. Primeiro-Ministro, mas que não teve esta brevidade nas últimas medidas que foram tomadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais questões a ser respondidas pela Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, passamos à segunda ronda, de imediato, e passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sandra Pereira. 2 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero agradecer os contributos dos senhores bastonários. Gostaria de colocar aqui uma questão, gostaria de vos ouvir, relativamente ao uso de máscaras. Por exemplo, a Alemanha já está a ponderar a uniformização e tendo em conta a contagiosidade da estirpe inglesa, a Alemanha está a ponderar readaptar e uniformizar o uso de máscara FFP2 e aquilo que eu perguntaria era qual a posição dos senhores bastonários da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros relativamente a uma adoção de uma medida destas no nosso país, se isso poderia ter alguma eficácia na contagiosidade do vírus, que, como Vossas Excelências disseram, com a nova variante está muito mais iminente e mais rápida. Depois, relativamente às questões da vacinação, eu ouvi atentamente aquilo que a senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros aqui nos disse e que são situações que reputamos de alguma gravidade. Pessoas que estão a ser vacinadas não cumprindo os critérios de prioridade, isso também já deu na comunicação social, critérios nomeadamente de exposição ao risco, e eu queria saber se tem conhecimento de alguma entidade encarregue de fazer a fiscalização deste processo de vacinação e que esteja no terreno. Alguma entidade na DGS, Ministério da Saúde ou Task Force que estejam encarregues de aferir e monitorizar este processo de vacinação e nomeadamente o cumprimento dos seus critérios, que me parece de máximo rigor. Depois gostaria também de perguntar como é que está a decorrer, embora tenham falado disso, como é que está a decorrer a vacinação dos profissionais de saúde, dos setores privado e social, nomeadamente que estão obrigados, que têm uma exposição maior ao risco e por isso é que têm critérios de prioridade. Só mais uma questão, Sr. Presidente.
Muito breve.
Sim, relativamente à administração da vacina, eu gostaria de saber se entendem que, tendo em conta que a nossa prioridade máxima como país deve ser vacinar rapidamente a população, se deverá estar concentrada no Serviço Nacional de Saúde ou poderá estender-se a outros pontos de vacinação, como as farmácias,
à semelhança do que acontece nos outros países e com a vacina da gripe. Disse. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Partido Socialista. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, saudar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Sr. Presidente, Srs. Bastonários, vivemos um momento de particular dureza, um momento que nos convoca para um esforço de unidade, de convergência, de cooperação pela causa maior da saúde pública e permitam-me que hoje em particular, perante os representantes dos médicos e dos enfermeiros, diga que esta causa maior de saúde pública é também defesa da saúde dos profissionais e para eles uma palavra de apreço. E esta cooperação é tão mais importante quanto valorizamos as reuniões que decorreram no dia 6/4, 29/4, 30/6, 16/4, 27/5, 9/6 e também no dia 20/8 para a estratégia de outono e inverno, o que denota a importância do contacto permanente que tem existido entre a tutela e as ordens profissionais, facto que muito saudamos, quer a tutela, quer as ordens profissionais. Aliás, essa era a primeira questão que eu colocava ao Sr. Bastonário Miguel Guimarães, é se não considera que este diálogo que tem acontecido e que, obviamente, pretendemos que continue, é importante, na mesma medida que o questiono também se não foi importante que desde março o Governo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tenham optado pela total transparência, pela total verdade naquilo que era transmitido aos portugueses, fosse em número de casos, em número de óbitos, nas medidas que se iam tomando. Porque, de facto, a verdade e a transparência são muito importantes e também tem sido muito importante fazer com que o saber se sobreponha às teimosias. Não existem teimosias em tempo de luta, não existem teimosias em tempos de guerra, existem desígnios. E este desígnio maior, e como aqui já foi aflorado, não se pode andar atrás do vírus, mas também não se deve andar ao sabor do vírus, e portanto registamos e agradecemos os elogios da Sra. Bastonária sobre a vacinação e colocávamos também as questões que não respondeu ao deputado que colocou, nomeadamente, Sr. Presidente, e parece-me que é da maior importância, Sra. Bastonária, quantos enfermeiros estima que estejam disponíveis em Portugal para recrutamento no SNS ou outras estruturas que prestem serviços de saúde, e se entende a Sra. Bastonária que Portugal deveria negociar diretamente com as farmacêuticas a aquisição de vacinas para o combate à presente pandemia. E finalizo, Sr. Presidente, deixando uma palavra a todos, ao Sr. Presidente e aos senhores bastonários, porque é muita a luta que ainda temos pela frente e é com esperança que olhamos para ela e com determinação, sustentados no saber e não em teimosias imaginadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhora bastonária, novamente. Eu, na verdade, sublinharia algumas questões que fiz na primeira intervenção e que ainda não foi possível responder, que têm a ver com a possibilidade de se mobilizar ainda recursos que não foram mobilizados nem para a Covid, nem para tratar certamente outras patologias, mas que aliviariam muito o Serviço Nacional de Saúde, em particular os hospitais que estão a receber os casos mais graves de Covid-19. E, portanto, voltava a perguntar se consideram que, que a capacidade existente no país já foi inteiramente mobilizada ou se seria necessário, como o Bloco propõe, uma requisição de todas as instalações profissionais, etc., para uma resposta conjunta e articulada à situação gravíssima que estamos a viver. E perguntava ainda se, para além dos profissionais que já estão no Serviço Nacional de Saúde, que estão no setor privado e social, se existem profissionais que podem ser mobilizáveis entre profissionais que já se tenham reformado, por exemplo, profissionais que neste momento não estão a exercer, as ordens certamente que têm esses números, esses contactos, podem fazer a identificação dessas pessoas, desses profissionais, se existem profissionais para serem mobilizados, nomeadamente, e isto em particular junto dos enfermeiros, profissionais que até estão no desemprego, por exemplo. Se não há possibilidade, neste momento, de fazer contratações já, ou de continuar a fazer contratações, e quando eu digo contratações, é contratações a sério, não é de um mês ou de quatro meses. Ou seja, se há capacidade para ser mobilizada neste momento de maior aflição. Muito obrigado.
Não sei se me estão a ouvir. Eu não estou a ouvir nada. Não sei.
Perfeitamente, Sr. Deputado.
Agora já estou a ouvir.
A culpa foi minha, Sr. Deputado. Faça favor, 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais começar por esta ideia que é muito relevante. Está bem claro todo o diagnóstico que já foi feito, naturalmente, que anos de políticas que foram seguidas por uns que defendem o sistema, mas também aqui uma luta e uma intervenção, uma exigência por aqueles que defendem o Serviço Nacional de Saúde, e que o PCP tem sido aqui um grupo parlamentar que tem apresentado na Assembleia da República medidas claramente para a defesa do Serviço Nacional de Saúde. E isso verifica-se essencialmente naquilo que tem sido o desinvestimento do Serviço Nacional de Saúde, naquilo que tem a ver com a desvalorização dos profissionais de saúde e principalmente com aquilo que o Serviço Nacional de Saúde tem, que é distinto, que é a oferta de carreiras. E é precisamente por esta via que se tem conseguido fazer com que os profissionais saiam do Serviço Nacional de Saúde, quer para o privado, quer também para o estrangeiro. Nós não podemos aceitar que existam limitações tão grandes à formação médica especializada, deixando centenas de médicos internos sem especialidade. Isto no momento em que estamos, como é que é possível não criar condições para que haja uma resposta para estes médicos que precisam de fazer a especialidade, e nós precisamos destas especialidades como pão para a boca. Mas também quero deixar aqui, desde logo, que foi graças à intervenção do PCP que hoje os trabalhadores essenciais têm o seu subsídio de risco no Orçamento de Estado para 2021. Também foi por iniciativa do PCP que houve medidas na saúde que são fundamentais e decisivas, que sejam concretizadas, e esperemos que o Governo as concretize. Mas a mobilização da capacidade existente no dito sistema, para nós, só faz sentido se for sob a direção do Serviço Nacional de Saúde. Porque nós não podemos deixar de ter a resposta pública com aquilo que é a gestão dos cuidados que prestam. Depois, deixar também aqui reiterar aquela que é a posição do PCP, nomeadamente no que tem a ver com a alocação de profissionais. Sim, é verdade que temos muitas dificuldades para ter médicos, mas há muitos outros profissionais que nós podemos ter. Desde logo, muitos profissionais estão no desemprego, psicólogos, assistentes sociais, muitos profissionais da área clínica que podem perfeitamente assumir até funções na área do rastreio para quebrar as cadeias de contágio.
Deixar muito só obrigado, uma, Sr. Deputado.
Só mesmo para terminar, Sr. Presidente, 10 segundos. Tem a ver com a vacinação. Porquê é que Portugal não opta também por adquirir a vacina pelo mecanismo autónomo, até mesmo a outros laboratórios que não aqueles que a União Europeia contratualizou? Muito obrigado.
Sra. Deputada Ana Rita Bessa, Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer as respostas já dadas e muito sinteticamente. Não posso deixar de fazer um comentário em relação à mobilização de meios, em forma de uma pergunta que aqui foi colocada pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, e perguntar aos senhores bastonários se os seus colegas que trabalham no setor privado ou social, se é verdade que eles estão desocupados ou que as camas estão vazias à espera de uma melhor utilização com a gestão do SNS. Eu presumo que essas camas estejam ocupadas com pessoas que delas precisam e que esses profissionais estejam a cuidar destas pessoas. Aliás, e acho que sou insuspeita nesta matéria, parece-me que a Sra. Ministra da Saúde até explicou muito bem ontem, na entrevista à RTP3, o porquê de não ser possível fazer uma requisição, ou não ser útil fazer uma requisição e, portanto, possível utilização das camas do privado, porque elas simplesmente não estão disponíveis. A única diferença entre nós é que, de facto, elas não estão disponíveis porque não houve um planeamento atempado por parte do SNS. Em relação à nova estirpe, eu gostava de voltar àquilo que foi dito. Eu lembro-me ainda, e tenho aqui a notícia, quando no final de dezembro, 20 de dezembro, a DGS dizia que a nova estirpe do coronavírus era uma ocorrência esperada e que, portanto, não era motivo de preocupação. Aparentemente, é tão preocupante que leva ao fecho das escolas. Eu gostava de saber se é de facto assim tão preocupante, e parece ser por toda essa Europa, onde é que está o reforço dos rastreios e o reforço da capacidade de testes? Porque o confinamento resolve parte do problema, mas há um estoque de doença que tem que ser rastreado e identificado. E, finalmente, eu gostava de voltar à pergunta que fiz sobre a vacinação dos profissionais de saúde, porque gostava muito de perceber se, de facto, a segunda toma a estes profissionais está a ser garantida dentro dos 21 dias. A Pfizer continua a não dar recomendação contrária, a não recomendar o alargamento do espaçamento de entre doses para 42 dias e, portanto, a mim preocupa-me que os profissionais de saúde não estejam a ser imunizados devidamente com a segunda toma. Percebo que há uma decisão política de transferir essas doses para os lares, mas não percebo que seja à custa dos profissionais de saúde, cuja primeira fase, cuja primeira toma já estava garantida, e a imunidade só se consegue com a segunda toma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha, do PAN. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de, nesta segunda ronda, aproveitar para lembrar a Sra. Bastonária, agradecendo, obviamente, à Sra. Bastonária e ao Sr. Bastonário os esclarecimentos que nos prestaram, mas gostaria, desde já, de lembrar a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros que também o PAN votou a favor das propostas de valorização da carreira de enfermagem, que apresentámos propostas, inclusivamente, que as vimos chumbadas, mas que há pouco mais de uma semana conseguimos ver aprovada uma recomendação na Assembleia da República, uma recomendação ao Governo, para que retome as negociações com as entidades representativas dos enfermeiros, com vista a encontrar soluções para legítimas reivindicações destes profissionais. E lembrava ainda que temos visto, infelizmente, chumbadas uma série de iniciativas em matéria de saúde, a título de exemplo, uma recomendação para o Governo priorizar a resposta às necessidades estruturais e de funcionamento do SNS e a valorização de todos os seus profissionais. Esta recomendação teve o voto contra do PS, a abstenção do PSD, do CDS, do IL e do Chega e o voto a favor dos demais partidos. Eu gostaria de colocar duas questões de forma muito breve. Uma prende-se com os cuidados primários manterem a obrigação de fazer o acompanhamento a idosos nas diversas instituições onde há de facto residência de idosos, nomeadamente lares, e este aspecto sobrecarrega os atuais recursos que por demais todos sabemos que já estão demasiado sobrecarregados. Nós gostaríamos de saber a opinião das respectivas ordens sobre a exigência destes equipamentos sociais terem respostas com equipas de saúde contratadas que dessem resposta, peço desculpa pela redundância, às necessidades próprias, libertando aqui estes profissionais dos cuidados primários. E depois um outro aspecto sobre aquela que tem sido o tratamento de dados referentes à Covid-19. Sabemos que os dados são tratados pela DGS, pela SPMS, e já têm sido vários matemáticos e investigadores que têm apontado o risco que dos dados não poderem não estar a ser tratados corretamente. E isto pode trazer consequências na sua análise. Gostaríamos de saber se as respectivas ordens têm alguma visão sobre este aspecto, se deveria ser a análise e o tratamento de dados reavaliado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava para responder a estas questões que são colocadas na segunda ronda. A palavra ao Sr. Deputado, peço desculpa, ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães. 6 minutos, por favor, Sr. Bastonário.
6 minutos. Muito bem, muito obrigado. Vou começar por responder algumas das questões que foram faladas anteriormente e vou começar pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Eu peço desculpa, Sr. Bastonário, mas continuamos sem o ver, ouvir, ouvimos, ver é que não. Presumo que seja o Sr. Bastonário que tenha...
Sim, eu tinha. Eu estou a ligar o vídeo.
Agora sim.
Ok.
Por favor, Sr. Bastonário.
Vou começar por responder ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, dizendo de facto que é importante e teria sido importante que o Serviço Nacional de Saúde, de facto, fosse reforçado atempadamente, e a questão dos concursos médicos, que é uma questão importante, devem levar os seus deputados a pensar, e o Governo, naturalmente, porque é que há médicos que escolhem não ficar no Serviço Nacional de Saúde e acabam por sair do Serviço Nacional de Saúde. Provavelmente essa resposta é fácil de dar. Aliás, o seu deputado do Partido Comunista Português levantou uma questão que eu acho que é fundamental, que é a questão da valorização das carreiras. E, de facto, eu fiquei espantado perante esta situação de crise absoluta que temos neste momento, de que no Orçamento de Estado para 2021, no que diz respeito às carreiras e à carreira médica em particular, não existe sequer uma palavra, o que significa que nós não estamos a valorizar aquilo que é o conhecimento, aquilo que é a competência, aquilo que é a dedicação dos profissionais de saúde e dos médicos, no caso concreto, e, portanto, é natural que as pessoas acabem por tomar outras opções. E, portanto, a política de contratação, aquilo que é valorização do trabalho das pessoas, aquilo que é valorização das carreiras, é uma matéria absolutamente essencial. A senhora ministra tem conhecimento disso, o governo tem conhecimento disso, mas nada fez para tentar reforçar o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu dou toda a razão naquilo que há pouco disse. Relativamente a englobar o setor privado e social, com certeza que sim. Nós precisamos da ajuda de todos os recursos que temos em Portugal na área da saúde. Estamos numa situação de emergência em saúde pública, estamos numa situação em que o nosso objetivo primordial é salvar vidas e, portanto, nós temos no serviço privado e social cerca de 13 mil camas de internamento e temos 400 camas entre cuidados intensivos e cuidados intermédios. Já agora é um dado que eu vos posso dar, que há pouco, enfim, também foi colocado. Mas é essencial que esta utilização do setor privado e social seja feita de uma forma integrada, ou seja, que tenha que haver uma gestão crítica daquilo que são as camas de internamento e as camas de cuidados intensivos para que nenhum hospital do SNS entre propriamente em colapso. Isto é, nós neste momento já tivemos vários hospitais que expandiram toda a sua capacidade para a resposta aos doentes Covid e neste momento isso poderia não ter acontecido se esta decisão global já tivesse sido adotada, ou que não foi, como sabe, o que nós temos são decisões parciais de se adjudicarem algumas camas de internamento, alguns serviços específicos nos exames complementares de diagnóstico ou outros, e é isto que nós temos neste momento. Não há aqui uma liderança, se quiser, do Serviço Nacional de Saúde sobre esta situação, e é evidente que esta liderança não só era precisa, como é absolutamente essencial. Relativamente à má comunicação com os profissionais de saúde e sobre a questão dos incentivos, eu não posso deixar de dar aqui uma palavra sobre aquilo que foi o prémio. A Assembleia da República, e muito bem, tomou uma decisão de dar um prémio aos profissionais de saúde que tinham estado no combate à pandemia. Infelizmente, o Governo, no despacho que regulou este prémio, excluiu praticamente todos os profissionais de saúde. Reparem, qualquer profissional de saúde que tenha ficado infectado ou que tenha tido um contacto de risco, já não recebeu o prémio. Ou seja, nós temos que ter atenção quando decidimos fazer prémios. Eu sei que isto não é da vossa responsabilidade. A responsabilidade do prémio foi dos seus deputados, e muito bem. Foi uma excelente ideia, enfim, com um bom sentido. Mas a verdade é que depois o despacho acabou por destruir aquela ideia original dos senhores deputados. Gostava também de dar aqui uma palavra relativamente àquilo que pode ser a mobilização de recursos. A Ordem dos Médicos, em março, deu uma base de dados de cerca de 5 mil médicos ao seu Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, nos quais se incluíam uma quantidade grande de médicos já reformados, médicos que estavam fora do SNS, que trabalhavam no setor privado ou social, ou estavam reformados e já não estavam propriamente a trabalhar, que eu não sei se foi utilizada completamente, sei que foi utilizada parcialmente, sei que existiram dificuldades em médicos que nem sequer queriam ter remuneração, queriam só ajudar, mas que não era possível pelas regras da administração pública que isso acontecesse, enfim, mas esses já são outros pormenores. Para além disso, mais recentemente, no mês de novembro, fiz um novo apelo aos médicos e enviei mais uma lista, mais uma base de dados com cerca de 940 médicos, julgo eu, onde se incluía uma percentagem de quase 40% de médicos reformados. Portanto, este trabalho a Ordem tem-no feito. Obviamente que depois não é a Ordem que monitoriza isto, é o Ministério da Saúde. Não sei se têm aproveitado os recursos todos que temos colocado à disposição. É uma questão que deve ser colocada, obviamente, à Sra. Ministra da Saúde ou ao Ministério da Saúde como um todo. O Sr. Deputado do Partido Comunista, que teve aqui também uma excelente intervenção...
O Sr. Deputado João Dias, por favor, Sr. Bastonário.
Deputado João Dias, peço desculpa, teve aqui uma excelente intervenção relativamente àquilo que foi as medidas que tentou colocar no Orçamento de Estado, nomeadamente aquelas que dizem respeito, por exemplo, ao reforço da Medicina Geral e Familiar, ao reforço dos cuidados subprimários, pois é possível contratar mais médicos de família para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Agora, é preciso é querer contratá-los. porque na verdade existem mais de 1.500 médicos fora do Serviço Nacional de Saúde, eu estou a falar de médicos de medicina geral e familiar, e portanto algumas das medidas que foram apresentadas foram importantes. Relativamente à questão da má comunicação com os cidadãos, é evidente que a comunicação com os cidadãos não tem sido, na minha opinião, a melhor. Isso é claro, porque nós temos que comunicar, de facto, de forma transparente e clara. E aqui já estou também a responder a outra pergunta que foi feita mais à frente, nesta segunda via, que é: a comunicação tem que ser clara. Clara como a água. É como a questão que se falou agora, mais recentemente, sobre, pela senhora deputada do PAN, a senhora doutora Pia Cunha, sobre a questão do tratamento dos dados sobre a Covid-19. É evidente que a Ordem dos Médicos, que os universitários, que os professores, não têm tido acesso a estes dados todos. Eu lembro que em março, quer a Ordem dos Médicos, quer o Conselho Nacional das Escolas Médicas, pediram para que estes dados pudessem ser divulgados aos investigadores, à comunidade científica, para que nós também ajudássemos a trabalhar os dados. E isto até agora não foi. O que foram cedidos foi alguns dados, que são dados do conhecimento público, que não permitem, de facto, tirar todas as conclusões que nós poderíamos querer tirar sobre esta matéria. No que diz respeito...
Para concluir, Sr. Bastonário, peço desculpa.
Para concluir, ok. Esta é uma missão, de facto, impossível. Para concluir, eu diria que a questão das máscaras FFP2, colocada pela doutora Sandra Pereira, do PSD, é uma questão que deve ser equacionada, sendo que as máscaras cirúrgicas, se forem bem utilizadas por todas as pessoas, já dão uma proteção elevada. A máscara FFP2 aumenta a proteção, é sempre uma questão a ser equacionada. E depois, no caso da vacinação, que eu saiba, não está a haver fiscalização, e que eu saiba, o plano não está a ser cumprido como devia ser cumprido, como eu já há pouco disse, a propósito de outra pergunta que foi também colocada. No que diz respeito à audição da Ordem dos Médicos, eu lembro que esta questão que foi colocada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, que desde que...
Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor.
Sr. Deputado André Batista, que esta, a Sra. Ministra da Saúde, desde que é Ministra da Saúde neste seu mandato atual, nunca reuniu com a Ordem dos Médicos. E que fique claro, nunca reuniu com a Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos chegou a reunir com o Sr. Diretor-Geral de Saúde, chegou a estar presente o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, e não foi a Ordem dos Médicos, foram todas as Ordens Profissionais de Saúde. Ou seja, a desvalorização que está a ser dada às ordens profissionais que resultam de uma lei da Assembleia da República, que deviam estar a ser ouvidas nesta matéria do combate à pandemia, que têm a massa crítica suficiente para poder ajudar o país e os portugueses, têm sido colocadas de lado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Passávamos a palavra à Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, doutora Ana Rita Cavaco, por favor.
Bom,
6 minutos, por favor.
Sim. Relativamente à questão da deputada Sandra Pereira, do PSD, que se referiu como é que... se seria possível estender eventualmente a vacinação a outros locais, incluindo as farmácias... Deixe-me dizer-lhe que no comentário que nós fizemos e que vocês receberam também na Assembleia sobre o plano de vacinação, previa-se que se pudessem utilizar outros locais, mas não outros profissionais de saúde a administrar. Por um motivo muito simples, eu não sei se quando falou de farmácias queria referir à vacinação efetuada por farmacêuticos. Eu penso que sabe que existe um litígio judicial devido a esta competência ser uma competência dos enfermeiros e não uma competência dos farmacêuticos, por um motivo muito simples. Administrar uma vacina ou um injetável não é a mesma coisa que beber um copo de água. Ela acarreta riscos e, portanto, pode haver reações anafiláticas para as quais estes profissionais não estão preparados para atender. Apenas enfermeiros e médicos estão preparados para poder canalizar veias para administrar medicação endovenosa nestas situações. E penso que também sabe que um dos maiores riscos na administração desta vacina é efetivamente as reações alérgicas ou reações anafiláticas. Recordo que elas têm aumentado, nomeadamente entre os enfermeiros, na segunda toma da vacina. Temos inclusive a nota de que houve uma enfermeira que na segunda toma da administração de vacina fez um edema da glote e, portanto, se estivesse numa farmácia, provavelmente não seria assistida a tempo de sobreviver a uma reação anafilática desta natureza. E, portanto, a pergunta é não, somos absolutamente contra estender a vacinação a farmacêuticos, não é o problema das farmácias. Aliás, recordo que o Plano Nacional de Vacinação tem um conjunto de requisitos e de fármacos que devem estar presentes e que muitas das farmácias não têm condições para poder ter este equipamento profissionais pós-administrar. Relativamente ao Sr. Deputado Pinote Batista do PS, eu não sei se esteve na primeira resposta que eu dei, porque eu já tinha respondido àquilo que perguntou. Efetivamente, não há mais enfermeiros disponíveis no mercado para contratar, e sabemos disso porque a Ordem tem estado a colaborar com o Governo desde o início, e portanto todas as listagens que existiam de enfermeiros disponíveis foram sempre fornecidas ao Ministério da Saúde e às instituições, e neste momento não há. Agora, respondendo também a outras questões que foram colocadas aqui, há evidentemente a disponibilidade do privado e do social. A nós pouco nos interessa qual é a forma como ela ocorre, se é por negociação ou se é por requisição, mas ela tem que ocorrer, efetivamente, porque é aquilo que temos disponível neste momento no mercado. Não temos mais, temos os enfermeiros que estão emigrados, como já disse, são mais de 20 mil, e não tivemos nenhuma estratégia para os fazer regressar, nem para fixar os 1.230 que emigraram durante os meses da pandemia. E, portanto, neste momento o que temos é o Sr. Presidente da Hospitalização Privada, o Dr. Oscar Gaspar, que por acaso é do PS, a dizer que tem camas, pessoas disponíveis e disponibilidade para negociar, e a Sra. Ministra a dizer que não há esta disponibilidade do privado. Manifestamente alguém está a mentir, também não nos interessa quem. Interessa-nos é resolver o problema, e quem tem que decidir qual é a forma de o fazer não somos nós, que não somos governo. De qualquer forma, o contacto que a Ordem dos Enfermeiros manteve com a tutela não foi com a Sra. Ministra, que se manteve sempre indisponível para falar com as ordens profissionais, como disse o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, foi através da Sra. Diretora-Geral da Saúde e do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Salles. Depois, relativamente à vacinação, aquilo que eu disse foi que Portugal está a usar todas as doses que chegam, negociadas pela União Europeia. Em nenhum momento eu disse que esta negociação tinha que ser feita diretamente. Também já tinha respondido a isto. Agora, o que os senhores têm que ir indagar, e isso também devem fazê-lo, é se nós compramos ou estamos a comprar todas aquelas doses que nos foram disponibilizadas perante esta negociação. Portanto, também já tinha respondido a isto. A resposta do Sr. Deputado Moisés Ferreira, se podemos mobilizar o privado para o SNS, já respondi. Se temos enfermeiros no desemprego, não, porque eles preferem ir para outros países do que aceitar contratos miseráveis de 4 meses como aqueles que lhes estamos a oferecer, sendo que sabemos, com os números todos que eu já dei aqui, que Portugal é dos países que tem menos enfermeiros por 1.000 habitantes. O Sr. Deputado João Dias, do PCP, referiu-se à especialidade dos médicos, e muito bem. Então deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que em Portugal os enfermeiros pagam a especialidade do seu bolso. E está provado que enfermeiros especialistas diminuem a taxa de mortalidade, o número de dias de internamento, a taxa de reentrenamentos e também a taxa de infecções. Portanto, deviam começar a pensar em negociar um internato com a Ordem, que tanto já pedimos, e continuam os enfermeiros a fazer a especialidade no seu tempo e a pagá-la do seu bolso. Respondi também à deputada Ana Rita Bessa relativamente a se é possível mobilizar estes colegas do privado e camas. O meu vice-presidente vai responder à questão da vacinação, e a senhora deputada Bibiana Cunha falou dos centros de saúde que estão a fazer acompanhamento de idosos nas instituições. Nós também reunimos com a senhora ministra da Segurança Social e vou também deixar esta questão para ele responder. Muito obrigado.
Bom, mais uma vez, muito obrigado. Eu retomava só um bocadinho a questão da questão que colocaram relativamente às máscaras FFP2. Eu penso que, conforme o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos disse, aumenta de facto a proteção. Poderá ser uma discussão que possamos vir a ter, mas eu alerto sempre que estas máscaras são de facto de uso obrigatório para os profissionais de saúde, e portanto podemos levar aqui a uma escassez destas máscaras FFP2 para os profissionais, e isso tem que ser muito bem ponderado se temos ou não temos a capacidade de ter o um número suficiente de máscaras para expandir à restante população. Relativamente à questão da vacinação e o plano de vacinação, como sabem, está dividido por grupos prioritários, por fases. Estamos na primeira fase dos profissionais de saúde. Obviamente que ainda não temos os profissionais de saúde do SNS todos com a primeira dose, e, portanto, ainda temos aqui um trabalho para fazer relativamente a estes profissionais de saúde. E depois a questão dos profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros, que estão no setor privado ou que são trabalhadores independentes. Nós também, em colaboração com a Task Force e com o Ministério da Saúde, fizemos este levantamento, aplicamos um inquérito a todos os enfermeiros que estariam na vontade de fazer a vacina e, portanto, já enviamos uma primeira listagem à Task Force com o levantamento destes profissionais que estão a exercer no privado ou que são trabalhadores independentes. E, portanto, estamos a aguardar, não sabemos quando é que estes enfermeiros vão iniciar a vacinação. Sabemos que alguns hospitais privados já iniciaram a vacinação destes profissionais. Também alguns que estão nas ERPs, nos lares, também já estão a ser vacinados. De qualquer forma, cabia também a cada uma das instituições criar critérios de priorização dos profissionais de saúde que integram essas instituições. Reparem, ainda hoje recebemos uma exposição de uma enfermeira que dizia que estavam a vacinar todos os profissionais, até aqueles que não estão na prestação direta de cuidados nas ERPs, e temos, por exemplo, as brigadas de intervenção rápida que vão socorrer estas instituições, que os profissionais que a integram ainda não estão vacinados. E, portanto, temos aqui às vezes assim, algum contrassenso deste ponto de vista. Obviamente que nós estamos a reportar todas estas situações à Task Force e ao Ministério da Saúde. E, portanto, este é o ponto essencial relativamente a esta questão da vacinação. Relativamente
à... Para concluir, Sr. Doutor, por favor.
Vou concluir. Relativamente à segunda toma, sabemos que algumas instituições já o fizeram no fim do 21º dia, outras ainda não o fizeram. Como sabem, temos aqui uma janela com a possibilidade de até 42 dias e, portanto, estamos a aguardar, de facto, nas outras instituições que iniciem também esta segunda toma.
Muito obrigado. O Sr. Deputado André Pinto dos Batista pede a palavra para que efeito?
Era para um requerimento oral, Sr. Presidente.
Por favor, Sr. Deputado.
De forma muito sintética, Sr. Presidente, apenas para requerer que as declarações da Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros relativas à nova variante britânica e o impacto que teve ou não teve nas escolas, íamos solicitar que fosse transcrita para a ata, para a memória futura e para a utilização futura. Por favor, Sr. Presidente.
Com certeza, Sr. Deputado. Resta-me agradecer aos senhores bastonários a forma como se dirigiram a esta comissão. Agradecer também aos senhores deputados, um cumprimento especial quer ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, quer à Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros e a quem a acompanhava. Uma saudação especial e obrigado pela forma como se dirigiam a esta comissão. Muito obrigado.